E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte, estamos de volta para mais um Torgando Podcast no Pandemia Edition novamente. Se acostumem que às vezes teremos esses episódios assim gravados online por diversos motivos, maiores ou menores, mas vai acontecer. E hoje aqui pra gente recomendar pra você 3 séries cada um, 6 no total, temos ele, Bruno Facas.
Eu, Bruno Facas, um quarto do Torugando Podcast, do nosso host aqui. A gente também teria, né, Afonso e Pedro Genari. O Afonso, ele tá muito ocupado, então a gente entende realmente, né, todo business. E o Pedro, ele não tá aqui justamente porque o tema não agrada e a gente vai explicar por quê. A gente vai falar hoje sobre séries da Amazon, né? E o Pedro, ele já não gostava muito da Amazon, ele já tinha, devido ao conteúdo, ele sempre foi um cara mais de torcida da Netflix, a gente entende, assim. Eu também sou um pouco mais, mas eu não sou igual o Pedro, né? Mas enfim, ele tá com o PlayStation 5, e ele pediu 2 jogos, ele pediu o Ratchet Clank e o Elden Ring. Vocês são gamers aí, vocês conhecem, quem não for, vocês dão uma procurada. E daí, o Elden Ring chegou certinho, mas o Ratchet Clank tava com a caixa lá bonitinho, quando ele abriu, tava sem CD, e ele ficou pé da vida, E aí agora ele tá tipo, ele não consegue ver a Amazon, que ele xinga, vê tudo, assim, com razão, né? Então esse é o motivo que o Pedro não tá aqui, em poucas palavras. O cara já não gosta da Amazon, a Amazon fez um serviço que não agradou, com todo o respeito, assim, que eu gosto da Amazon, mas foi um vacilo.
Enorme.
E é isso, né?
Melhor do que a gente ficar explicando é rodar o áudio que tá rodando aí pra galera agora.
Ou, faz questão de falar que eu não participei desse podcast, por causa que eu não gosto da Amazon, porque eu estou puto com a Amazon. E conta o meu caso, por favor.
Temos provas do que estamos falando. Inclusive, uma pequena anedota. Na faculdade, eu e ele, a gente fez um trabalho que a gente fez um redesign da página da Amazon. Porque, assim, em questão de navegabilidade, é horrível. É horrível. Não faz muito sentido. Você não consegue achar direito os gêneros.
Você diz o site ou você diz o aplicativo streaming?
Do Prime Video. É importante salientar.
Sim, concordo.
Prime Video, o site normal deles é da hora. É fácil de achar as coisas. Agora, o online, o Prime Video é horrível.
É que eu não queria falar. Tem funcionalidades muito boas, como você sabe os atores que estão na cena, a música. Mas em questão, como você falou, de usabilidade, você chegar no ponto A até o ponto B, sei lá, achar lá a série que você quer, ou... Aqui no mesmo que o Pedro fala, eu concordo. Eu acho que não tem como defender isso. Que você quer ver uma série, por exemplo. Eu quero ver Friends. Só pra galera aí ficar aí. Peguei uma série qualquer. Nem tem lá, mas enfim. E vou pegar uma das séries aqui, eu vou ver. Então, aí eu clico lá. Por exemplo, aí eu quero ver, acaba aparecendo primeiro ali, que tem a terceira temporada, você vai vendo por engano, porque tipo, ele tem as temporadas soltas, e isso não é prático, sabe?
Sim.
Se lança uma nova temporada, tudo bem, mas o problema é quando você, como a Disney aparece ali, tem a nova temporada de Cavaleiro da Lua, quando você tem o streaming da vida. Mas assim, na questão da Amazon, isso não, sabe, você acaba ficando confuso, e você pode acabar, assim, iniciando uma série por uma temporada que não é a primeira, e daí você se dá conta disso depois. Lógico que, né, prestando um pouco de atenção não vai acontecer. Mas às vezes a gente, na vida corrida, a gente sabe como é que é.
Ah, você acho mesmo.
A gente sempre tem que jogar que, por mais distraído que seja o usuário, eu sou um usuário distraído, acho que a gente não pode botar a culpa no usuário. Já tem que ter esse cenário em mente, né?
Sim, sempre. E, inclusive, a Netflix tinha esse problema, tanto que o senhor começou Black Mirror pela terceira temporada ou quarta, não foi?
Foi, eu comecei o Black Mirror pela terceira temporada, né?
E hoje em dia, eles arrumaram, já começam.
Muito tempo atrás.
Nossa, 2017, faz tempo, hein?
Uma coisa, é um problema antigo já.
Sim.
A Netflix tem os seus problemas, mas esse não é deles, infelizmente.
Definitivamente. Então vamos lá pra lista, roda a vinheta. Cara, a primeira...
Só falar, vai cortar. Oi, aqui?
Vai.
Se você mandou áudio do Pedro, eu nem vi.
Ah, não, vai rodar na edição.
tá, desculpa. Volta. Eu falei, ué, não tocou. Só
não,
isso.
É, eu até ia pegar...
É que você não ia ficar, ia passar e daí...
Não, relaxa. Não,
você manda aí, volta.
A primeira série que eu separei para falar para vocês foi justamente Deuses Americanos, que é, assim, uma obra como um todo, né? Vou falar um pouquinho do livro aqui rapidamente, escrita pelo Neil Gaiman e que conta a história dos deuses como um todo. Então, se passa na atualidade. O livro é basicamente uma road trip, onde o Shadow Moon e um outro personagem que chama Wednesday, eu não vou entregar aqui que é esse personagem, que é muito legal, eu recomendo a todos que assistam. Eles vão basicamente rodar o país à procura de deuses antigos que estão perdendo o poder. Então, meio que vai rolar uma batalha em algum momento entre os novos deuses deuses e os deuses antigos. Então, os deuses antigos têm Thor, tem Odin, tem os deuses ali... Tem outros deuses nórdicos, que é o deus da caça, do abate, os deuses africanos e tudo mais. E aí, o Wednesday e o Shadow saem pelo país atrás desses deuses que estão lá, né, nos Estados Unidos, recrutando eles pra essa batalha, pra essa luta. E tanto no livro, pelo menos nos primeiros capítulos, nos três primeiros que eu li, que é justamente meio que aonde as temporadas disponíveis lá na Amazon estão, é muito bacana, é muito bem desenvolvido, é uma road trip muito legal. A relação entre o Shadow e o Wednesday vai ficando cada vez mais interessante, porque você vai vendo que... Eu não posso dar spoiler. Não posso dar spoiler, porque realmente a série é muito boa, é tão boa que ela foi cancelada.
Que triste. Ela foi cancelada com quantos episódios, dá pra saber?
Ah, ela foi cancelada com 3 temporadas, se eu não tô enganado. Deixa eu só confirmar.
Entendi. E ela, assim, ela falou quanto que seria o plano original dela pra chegar, quando ela não conseguiu chegar? Tem uma ideia disso? Então, mais curiosidade mesmo.
Não,
é pra quem mais tiver.
Não, é interessante. Então, como eu disse, eles estão meio que no início do livro ainda, né? O livro tem muitos capítulos ali. É uma chaproca de quase de 500 páginas, se não me engano. E a série começou a ter vários problemas. Primeiro delas, um dos personagens que sair, porque o deus que ele estava representando, na opinião dele, incitava muito ódio racial, né? Então, ódio, no caso dos negros contra os brancos, é uma coisa que ele não queria. Então ele falou, porra, eu não acredito muito nisso, tô vazando a série. Aí tinha a participação do Charles Manson, que é o músico.
Charles Manson, na verdade, não.
Não,
Charles Manson é um psicopata.
Não, o músico que chama Manson é o...
Marilyn Manson.
O Marilyn Manson tava na série. E aí ele foi acusado...
Tá quase pra um psicopata também.
Eu não
vou fazer julgamento, mas entendo. Vários casos contra as mulheres.
Exatamente. A nossa
assédio, querida... Assédio, isso a gente deixa de pé.
Nossa querida Dolores, que é ex dele, começou a fazer um monte de acusação em cima dele. E aí ele também teve que ser afastado da série. E aí a série começou a pegar uma barriga na temporada, e aí o pessoal desistiu. Acabou o budget. A ideia deles é encerrar toda a série com um filme pra fechar os pontos que faltam, porque o final da terceira temporada você fica tipo, caralho, como assim? Sabe? Termina com um cliffhanger muito interessante, muito legal, mas que infelizmente a gente não sabe se vai ter final ou não. Mas a experiência dessas três temporadas é muito legal, porque são várias jornadas muito interessantes. O Leprechaun, o ator que faz o Leprechaun, ele faz o Master Chief agora no Halo. Então ele é um ator,
assim,
da hora.
Muito
bacana. Então fica aí a recomendação pra vocês, Deuses Americanos, 3 temporadas, vocês matam elas rapidinho. Se você tá vendo no meio do feriado aqui, você ainda tem 2 dias pra assistir, então vai lá. E é isso.
E só perguntando de curiosidade, porque eu já ouvi falar da série, tem até os memes, né?
Sim.
Sobre, caramba, os deuses aí. Já vi várias vezes, mas quanto tempo tem mais ou menos, assim, gira os episódios, pra ter uma ideia? É uma coisa rápida,
Deixa eu confirmar, porque eu assisti numa sentada, então eu não...
Entendi.
Não lembro de cor.
Se é uma série que tem uns episódios mais de 20, 30 minutos, é um tempo mais regular de 50. Acho que eu chutando, deve ser 50, né?
50 minutos cada episódio, isso mesmo.
É, joia.
Então é uma série padrão, digamos assim, né? Não é uma série que você vai... matar ela muito rápido em questão de tempo, em questão de ficar preso, experiência, se você quiser matar numa sentada, em um dia inteiro você consome cada temporada, mas é 50 minutinhos, não tem muitas barrigas nos episódios, mas em alguns períodos da série, como em toda boa série, sempre tem uma barriguinha ali no meio. Mas e você, Bruno, qual foi a série que você separou pra gente?
Pra começar nossas três séries de cada um, eu vou colocar uma série que a Netflix, ela acabou perdendo os direitos dela, que foi parar... Ficou um tempo fora, foi para... Eu acho que ela passava na... Era na Fox ou na FX? Eu não vou lembrar mais. Mas ela foi acabar parando na Amazon, sua principal concorrente, que é Mad Men. Mad Men, pra quem não sabe, foi uma série assim que... Eu não vou lembrar... Não é o diretor, eu não vou lembrar agora. Eu acho que é um dos produtores, né? De Sopranos. E ele já tinha ideia. O Sopranos começou em 99 ali e acabou em 2007. E já tinha tido essa ideia, ele tava escrevendo na época. E ele pegou pra lançar Mad Men. E Mad Men foi um sucesso tanto quanto, assim. Tem, acho que... quase o mesmo nível. É totalmente diferente, né? Ambas com drama, mas tratam, né? Acho
de
que
temas
são séries em que... mas que o protagonista nas duas, ele se envolve em diversos conflitos consigo mesmo e com a sociedade no geral. Mas o que é Mad Men? Mad Men, como eu digo aqui, mereceu um lugar reservado porque é uma série aclamada por crítica e por público. É uma série que se passa ali nos anos 60, né, de uma agência de publicidade, que vai contar a vida principalmente do Don Draper. Don Draper é um publicitário, e junto da vida de demais publicitários ali dos anos, começa nos anos 60 e vai até os anos, começa dos anos 70, então pega ali em torno de 10, 12 anos, e mostra o dia a dia desses publicitários nesse estabelecimento. Como eu falei, é uma série que acabou saindo da Netflix, tem direção do Matt Werner, que ele tava seguindo com Sopranos. E é uma série que tem 7 temporadas. Eu acho que as temporadas vão ter ali entre 10, 12 episódios. A última, que é um pouquinho mais longa, se eu não me engano. E os episódios, eles consomem 50 minutos. O total da série, porque tem bastante episódios, são... Eu coloquei mais de 90 episódios aqui, do que eu tô lembrando de cabeça.
Eita, nós!
Chega em 93, 94. Mas é interessante da série, agora falando sobre o enredo da série, é perceber, porque é uma das séries que eu acho que melhor tem de atuação. O longo elenco de peso agindo a favor, claro, favor da época, que é uma série que eu até entrei em conflito, assim, não conflito, mas em debate com um amigo, amigável mesmo, a respeito que ele acabou não conseguindo ver a série, falar agora pro público que tá assistindo, porque é uma série que tem um tom, às vezes, meio, às horas, machista, racista, mas a gente tem que entender que é justo ser assim, não tô falando que é certo, tem coisas diferentes, mas é justo ser assim, porque a gente não pode pegar e falar que isso não existiu. Como sociedade, certo? A gente vê que isso existiu e melhorar, certo?
E entender que
isso então, a série passa essas coisas e não pode falar que tudo era perfeitinho. A série tem atitudes machistas, tem atitudes racistas.
Sexista.
Tem muito. Tem muita traição. Então é uma série totalmente dramática, mas que o elenco é junto até hoje. Todo mundo se deu bem. Por isso que o laço, né, a química da série se deu. Assim, rolou muito bem. E a série, ela explora, além dessas questões de uma agência de publicidade da época, questões históricas, como passou nos Estados Unidos, como o Homem na Lua, questões políticas, conflitos, assim, coisas raciais. Então, tipo, ela explora muito bem essa questão histórica em torno da publicidade, né?
Como é um retrato do que era a época.
A publicidade é a frente, mas tem tudo que acontece na sociedade por trás. Então, tipo, não é só porque você é publicitário ou não que a série vai ser boa pra você. Eu acho que é uma série que, assim, vale, todo mundo gosta de um bom drama e gosta, assim, como que eu posso dizer, de um protagonista que tenta se achar em meio à vida, é uma série muito boa. Então, em meio a essa chave da história americana, frente às mídias que também você vai vendo ao longo da música, das séries que estavam rolando na época, é como se você estivesse nos anos 60, você estivesse ali no POV, né, ponto de visão, no meio de uma agência publicitária, você estivesse trabalhando ali. Então, como eu falei, largamente elogiada a Mad Men, ela conta ao longo desses 9 anos de vida do protagonista e de muitos outros, e deixa até no final um pensamento, como você falou, aberto do que aconteceu com ele, pode ser positivo ou negativo, e eu acho que tem um dos melhores finais de série, te deixa assim pensando, refletindo bastante, tem até a musiquinha da Coca-Cola lá, não é spoiler, mas bem isso, a música da Coca-Cola fez muito sucesso na época dos anos 60, 70, e o Don Draper, o pessoal deve conhecer, ele foi feito através do... Caramba, só por isso eu vou esquecer agora o nome do protagonista. Eu vou lembrando aqui. Mas ela tem uma autenticidade histórica, o estilo visual, assim, externos, vestidos, na época, muito bem trabalhado. Essa série colocou em pauta ali, mandou 15 Grammys, 4 Globos de Ouro na conta do Warner, do Hamm. Ah, lembrei aqui. O John Hamm.
John Hamm.
Quem viu... Quem viu o...
Black Mirror mesmo.
Filme lá... ele tá em Black Mirror, no episódio lá do White Christmas.
Nossa, esse episódio, eu gosto
bastante. Ele tem 3 histórias. Três histórias.
Eu gosto desse episódio.
Que ele tá trabalhando pra diminuir a renda dele, que ele não consegue ver as coisas na sociedade, né? Porque ele faz como se fosse a voz lá do aplicativo.
Sim.
E também depois ele conduz lá o cara... pra ter o julgamento pro cara meio good cop, bad cop, né? Mas o que eu tô tentando lembrar agora, um filme que até você viu, foi o do Baby, lá, Baby Driver.
Em ritmo de
fuga.
E
ele faz o vilão. Achei interessante o papel dele, mas o Michael Corleone não é um bom vilão. Mas ele é um bom ator, e aqui é o melhor trabalho do como Don Draper, o John Hamm é aqui. Se você quiser ver, ter discussões dramáticas quando a série rola, se você quiser ficar com vontade, pega seu cigarro, pega seu whisky e liga na Amazon nesse exato instante. É aquela coisa, eu acho que... Eu já ouvi de outras pessoas que pode ser uma série que pode ficar um pouco lenta, porque ele vai construindo território e como que é cada... personagem, mas eu acho que você vê o pulo que ela vai dando da primeira até a quarta temporada, e as últimas temporadas não perdem um. Então, se você gosta de um bom drama, anos 60 e explorar a história americana, essas coisas mesmo do Homem da Lua, as políticas que rolaram na época mesmo, questões raciais e sabe como a sociedade foi evoluindo, ele é pra você, sabe?
Quem
o resto dos personagens... o resto dos personagens eu deixo de surpresa pra você entender. Tem até muitos personagens que você, no começo da série, esse é um puto infeliz, e depois você vê a redenção do personagem. E essa série, se por um lado eu acho que o Tony Soprano, assim como Walter White, eu acho que são os melhores protagonistas masculinos de série, essa série tem a melhor protagonista feminina de uma série.
Caralho,
que eu já vi.
Da hora.
Ela é incrível. O último episódio pra ela é a cena em definitiva. Tem até um Funko, eu recomendo que dê Funko. Se vocês gostam de Funko, de Madman, tem de Funko. E o Funko dela é dessa cena. Então, tem o Funko da Peggy, né? Da Elizabeth Olsen. E é isso. Pode assistir Madman, que é um bom drama.
A segunda série que eu separei aqui pra recomendar pra galera assistir dentro do Prime Video é Mr. Robot. E é uma série que, pra quem gosta de audiovisual, precisa assistir pra você ter uma abertura na sua mente pra coisas que você pode fazer na edição. Pra montagens, pra narrativas, pra... Cara, essa série, nesse quesito, o plot twist principal, que eu não vou entregar e que o Bruno sabe muito bem qual que é, porque inclusive ele terminou a quarta temporada, eu ainda não assisti a quarta temporada, eu preciso fazer isso urgente, é sensacional. Eu achei muito louco a hora que a gente descobre duas... Nossa, vou parar por aqui o hype, porque agora eu vou explicar um pouquinho da série. A gente acompanha
o Elliot. Desculpa cortar, senão fica muito empolgado. Só tem spoiler aí pra galera.
Não, aí não vai acabar bem.
Mas siga com o Elliot aí.
Tentando puxar o cabelinho, peraí. Ih, meu Deus, caguei tudo.
Tranquilo.
Puta merda.
O meu também já deixei, eu tava arrumando no começo, eu já...
Vai ficar assim. O Elliot, ele é um programador, trabalha como engenheiro de segurança civil, engenheiro de segurança virtual. E ele é meio que recrutado pra trabalhar como um hacker vigilante durante a noite. E ele começa a se envolver cada vez mais nessa hacker vigilância, vou chamar assim. E até o momento que ele se vê numa encruzilhada, porque as coisas começam a escalar de um jeito que ele começa a meio que criar uma revolução, digamos assim. Só que ele não sabe exatamente pra quem ele tá trabalhando. Aí ele começa a conhecer os companheiros de luta dele, e aí ele vê que o tratamento desses companheiros com ele é meio esquisito, e ele não consegue entender direito o porquê. E se até agora eu não consegui te pegar com essa explicação, cara, eu recomendo que você veja o trailer da série, porque é simplesmente sensacional. Eu ainda não tenho certeza de se o fechamento da série é boa. O Bruno pode dizer, sem spoilers, é claro, o que ele achou da última temporada em especial, mas a primeira... A segunda e a terceira são muito boas. Tem uma cena em que... puta, eu não sei se eu posso falar. Mas tem uma cena, lá pra segunda ou terceira temporada, tem uma cena muito importante em que tá ele e o pai dele. E o pai dele é uma figura que vai ser bem relevante pra história. Eu e o Bruno, a gente já combinou aqui que não vai dar o spoiler do porquê. Mas ele é muito relevante pra história. E tem essa cena que tá os dois, apenas os dois, em um ambiente lá. Porque tá acontecendo uma coisa lá que eu não posso dar spoiler. E todo esse episódio eu acho muito bom, porque eles precisam fazer um grande feito, digamos assim. Mas pra fazer esse grande feito... O Elliot tem que estar de um jeito que ele não está naquele momento. Ele tem que estar disponível, vamos dizer assim. E meio que ele não está naquele momento. E é isso que eu vou falar da série por enquanto. Entra lá na Prime Video, lê a sinopse, vê o trailer, o que seja. Assista Mr. Robot, principalmente se você trabalha com audiovisual. Assim como o Mad Men é interessante para quem trabalha com publicidade, áreas criativas como um todo, para você enxergar como era a época dos anos 60 e a evolução que a publicidade teve até hoje, Mr. Robot é importante para você ter insights de criação, para edição, para roteiro, para gravação, a cinematografia.
As transições da série são fantásticas.
Sensacionais.
Nesse sentido, são uma das melhores que eu já vi uma série.
Não, sem dúvida. E tem um outro episódio que eu gosto bastante, que é o episódio que eles fazem uma referência a Seinfeld.
Sim. Era exatamente sobre isso, se você, assim, me dar abertura pra falar, claro, de que a série, ela é, tem muito é muito séria, e os episódios seguem esse tom de ação e drama, mas tem episódios que às vezes intercalam, que eles fogem totalmente do estilo normal da série, como tem esse de Seinfeld, tem uns outros também, um outro, mas que surgem algumas influências ou seguem seu próprio ritmo, puxando a outros estilos, assim,
clássicos,
de série, né? É. Outros estilos de narrativa, isso é muito interessante. Você tinha falado do pai, é importante porque, eu não vou falar porquê, mas claro, assim, o pai dele tem muita questão do laço familiar lá da infância, e você vai ver, assim, do que ficou e o que ele sente pelo pai e tal, e como que tem, sei lá, esse encontro dele, e vai tendo nessa construção ao longo da série, você vai entendendo mais sobre a relação do pai dele. O final, eu acho que a quarta temporada, eu diria até que é uma das mais fracas, infelizmente, mas tem muitos momentos importantes.
Tá.
O final, em primeiro momento, eu não gostei. Eu vou falar a verdade. Talvez seja porque a conclusão não era o que eu queria. Não quer dizer que não fosse bom.
Sim.
Mas depois eu fui refletindo. Acho que é um final, assim, que não é inédito. É. Pelo menos se você for ver, eu não achei. Não achei, tipo... Não me, assim, não foi uma coisa que veio de primeira, assim, pra mim. Eu fiquei, falou assim, ficou manjado.
Tá.
Não foi previsível. Mas eu já tinha visto aquilo em outras mídias, outros tipos de filme. Mas é um final interessante, assim. Uhum. Eu acho que... Ao longo do tempo, ao final, que vai criando em cima de você, você vai entendendo melhor e vai juntando as peças ao longo da série, vendo que faz sentido. Eu acho que alguns detalhes, assim, do final foram um pouco preguiçosos, até algumas decisões dessa temporada que eu não concordo. Mas eu acho que, assim, não é uma série que fecha mal, assim, que desce muito nisso. Eu acho que a quarta temporada, ela é a pior, mas não quer dizer que ela é uma temporada ruim. É só que eu acho que a série tava num escalão tão alto que era difícil manter aquilo e fechar. Mas eu acho que em questão, assim, do que... Mr. Wood fez, se tinha que ter mais uma temporada, também acho que fez certo de não ficar se arrastando. As quatro temporadas, talvez fosse bom ter uma quinta, sim, mas não sei se talvez
teria
fosse
história.
Bom. Então, tô imaginando aqui que da minha cabeça poderia ter sido melhor, mas só naquele cenário. Não sei se eles fizessem
os
cenários, ficasse tão ruim quanto. Mas eu acho que, assim, questão dos personagens, em questão mesmo da sociedade que faz em relação às ações do Elliot. Tem um episódio que, eu não lembro, acho que deve ser na terceira, então você viu. Mas que é todo um episódio, assim, em sequência, né? Que vai do início ao fim, que ele vai entrando no prédio, vai subindo, ele vai tendo os conflitos dentro lá da agência. Lá do
negócio
de software. E esse episódio é um dos cinco melhores de longe.
Muito bom, muito
bom. Então, tipo, eu acho que tem uns episódios frenéticos e, tipo, você vai vendo... Das ações dele, não só pra ele, do ambiente que ele trabalha, mas da sociedade no geral.
Não, isso o fica final, bem evidente. O final é uma da série segunda assim que... temporada.
Então, só antes de você falar, é uma série assim que eu ia falar que tem os seus momentos exagerados, mas na sociedade louca que a gente tá aí, o ponto de tecnologia, eu acho que assim, questões de segurança e das ações, eu não acho que ela é exagerada. Eu acho que é muito possível disso acontecer no mundo de hoje.
É.
Eu acho que talvez a questão de pena e de consequência não seja muito realista. Mas a consequência dos atos, assim, do que ele faz no computador, até eu já vi muitas pessoas falando, pessoas que trabalham com a área de segurança de hacker, falando na série se melhor trata desse tema, que tudo que trata ali é bem daquele jeito ali. Assim, do jeito que ele faz as coisas e as coisas que ele faz, as consequências dos atos dele, eu acho que é muito bem feito. Talvez a questão mesmo de pena que eles consigam passar por cima, que não acontece muito, seja uma coisa que seria melhor trabalhada, fica muito ficção. Mas o conflito, como eu posso dizer, a consequência deles eu acho que poderia ser melhor, mas a consequência da sociedade eu acho muito bem trabalhada. Então, se você gosta de tecnologia, hack, e como eu falei, se você gosta do Rami Malek,
Que o personagem principal é feito pelo Rami Malek, né? O Elliot é interpretado pelo nosso querido Rei de Uma Noite no Museu 2.
É. Como também, né? A gente pode falar do um dos protagonistas de Until Dawn.
Sim.
Assim também como a gente pode falar sobre, né? Bohemian.
Rhapsody.
Que ele foi fazer, né? Foi fazer o Fred Mercury. Fred Mercury. Você sabe que a gente tá falando.
O Zoiudo, gente boa. O vilão do 007. Sem tempo, irmão. Que ninguém viu.
Que faz o melhor drogado, né, em papel, o melhor disparado da vida, junto com, né, o nosso Batman agora, junto com...
Robert Pattinson.
O Roberto, né?
Roberto Petinho.
Roberto Pato. Mas vocês sabem, vai assistir, porque...
É isso.
Nem que seja só pra... Assim, se você gostar do Rami Malek, o resto você vai descobrindo, porque...
Não, e eu só queria citar que o último episódio da segunda temporada, eu fiquei tipo, não! E aí, no final da terceira...
Ok, é mesmo que minha memória não tá lembrando, tá falhando.
Tá.
Quem assistiu também, que tá acompanhando esse Torugando, saiba que episódio que às vezes faz já um tempo, às vezes a pessoa não sabe, eu quero saber, entender qual é esse episódio.
Ó, eu vou falar uma coisa, e eu acho que você já vai entender. Porta-mala.
Nossa! Tá, sei qual é. Puta merda.
Eu fiquei em choque. Mas é isso.
Eu acho que é um pouco antes, não é?
Não, é no final da segunda.
É o final da segunda? Mas eu sei qual episódio é. Sim, você fica angustiado.
É, demais, demais. É isso então, Brunão. Qual que é a sua segunda série? Mas antes de você falar, na verdade, eu gostaria de pedir que o pessoal que tá no YouTube se inscreva no canal, dê like, comente aí qualquer coisa pra ajudar a gente com o engajamento. E se você está ouvindo pelo iTunes da Estrela, se você tá pelo Spotify, siga a gente. E principalmente, independente de onde você estiver, compartilha pra mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, que a gente se dedica tanto. Quarta-feira à noite, vai sair sexta-feira esse episódio, estamos aqui gravando, eu e o Bruno, de forma remota, do jeito que deu. E vocês têm episódio meio-dia no ar, na sexta. É nóis. Fala aí,
é,
Bruno.
É, metade do time tá escalado aqui, mas é isso. A gente sabe dos motivos e acontece. Às vezes não dá pra todo mundo, vai acontecer de ano dado outra vez pra mim. E mesmo assim a gente tá contribuindo aqui. E você também aproveitando e tá assistindo, tema muito legal aqui, sobre a Amazon, assim como foi da Netflix. Deixa quais são as suas três séries favoritas da Amazon aí no comentário. Alguma série que a gente talvez não conheça, não sei. A gente
tira
de indicação pra galera também que tá.
Sim, claro.
Mas falando aqui, a minha segunda temporada é foda. A minha segunda série aqui é. Já. Nossa, todo torto aqui. Mas então, a minha segunda série entrou num momento muito especial sobre... Eu até acabei tirando um pouco a cabeça, não porque eu não concordo não, ou não porque não é importante, porque é muito importante, mas porque a cabeça começa a ficar muito cansada de ver isso, e não é bom. Mas sobre os conflitos que estão se dando sobre Ucrânia e Rússia. A série que eu vou citar aqui é The Americans, né? Que o nome não tem nada a ver com esse país, mas porque The Americans. The Americans nada mais é do que uma série que se passa na época da Guerra Fria. E a gente sabe que, você jogava sua posição quanto a isso, de que tem os conflitos até hoje, né, sobre Estados Unidos e Rússia, na época União Soviética. É uma série, agora sim, essa eu tenho certeza, produzida sobre FX, tem o casal mais fofo, que eles até se conheceram através da série, que é a Kerry Russell e Matt Rice. Eu não lembro agora a coisa que Matt Rice fez, mas a Kerry Russell, ela fez um dos Star Wars. Ela era uma moça lá que usava um capacete parecido com Daft Punk. Você sabe quem que é, porque eu não vou lembrar do personagem. Mas é uma série que é de 2013, ela teve ao todo 5 temporadas. Ela já foi terminada e, se eu posso dizer aqui, foi um dos melhores finais que eu já vi. Não é o meu favorito, mas foi o final que eu fiquei mais triste. Tipo, eu demorei pra começar uma série depois porque, cara, eu fiquei muito melancólico quando eu vi o final da série. Tipo, eu fiquei pensando se fosse minha família, assim. Você vai entender ao longo da série. Você não ganha spoiler porque não dei abertura sobre aqui, mas é um final que eu fiquei muito triste. Nessa série, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um lindo casal, que é interpretado pela Kerry Russell e Matt Rice. Eles fazem uma dupla de espiões da KGB, treinados ali, ao longo dos anos 70 para 80. Eles tentam manter seu disfarce, eles vão ali da União Soviética, logo que eles fazem diversos treinamentos, eles são juntados, eles não se casam na União Soviética, eles vão como agentes. Eles fazem parecer um disfarce ali, né? Eles fazem como se fosse um casal nos Estados Unidos. E daí, lá, eles constroem uma família com os filhos deles. E isso também não é um spoiler. Os filhos deles não sabem que eles fazem parte da União Soviética, que eles são espiões. Isso é feito desde o primeiro episódio, então, tipo, não é nem spoiler. E daí, tipo, eles trabalham como espiões, assim, disfarce, assim, através disso. Porque eles estão ajudando na causa. E eles falam... Assim, o inglês perfeito. Só lembrar que essa atriz, ela é americana. E esse ator, ele é galês. Então, tipo, eles fizeram ainda o sotaque.
Ah, ele é da tribo?
Muito bom.
Hã? Ele é da tribo?
Tá.
Galês.
Eu peguei. Ele é galês e eu peguei. É pros streamer aí. E ela é americana, né? E no caso, eles têm dois filhos nascidos em terra americana. Uma mais jovem, que é a Paige, e o Henry. E aí, Elizabeth e o Philip, que é o nome deles na série, eles se encontram no meio dessa Guerra Fria durante esses 75 episódios. Eu falei 5 temporadas, mas são 6 temporadas. Então tem mais uma temporada pra você aproveitar. Ih, Torugo, sua câmera falhou.
Voltei.
Voltou. Falhas de comunicação aqui no nosso podcast. Às vezes acontece, mas voltando aqui, eles se juntam como um casal tipo americano. E aí que vem a situação
engraçada da série, que a série é uma série dramática também de ação, mas tem seus momentos engraçadinhos em que você fica, meu Deus, é que o vizinho deles da frente é um agente da CIA. Então você fica ainda mais assim, eles passam assim, eles têm uma relação ali ao longo, e esse vizinho, eles não sabem que eles são, né, da União Soviética, sim, mesmo que você sentasse do lado do seu inimigo.
Uhum.
E, né,
gente,
tipo, você fica, é, já começa assim logo no começo. E, tipo, ele se encontra meio desse conflito da Guerra Fria, se passando por esse casal, e esse, meio da série, foca na vida do casal da família Jennings, junto desse negócio de fachada, é, que a todo momento também ele fica sempre assim, pera, eles têm umas coisas estranhas, será que eu não devo investigar? E ele vai lá, mesmo sendo amigo deles.
Gente!
Ele é um agente da CIA, ele tem um instinto dele, e daí foca... A série tem diversos protagonistas, tem, além da família dos filhos, tem eles também, que eles são os outros protagonistas. E tem, né, esse agente que também tem bastante foco nele. Então, em resumo, a série foca nessa família, o negócio fachado, eles têm uma agência de viagem, né, que eles usam como se fosse laranja. Eles trabalham essa agência de viagem, tipo, de dia, mas às vezes eles têm que sair, porque, né, porque é negócio de espiões. E de noite eles fazem a ação de espiões dele. É legal porque desde o primeiro episódio, não é aquela série que é assim, não é uma série que você espera pra ela decolar. Desde o primeiro episódio você já vê a merda caindo.
Já é, você já 220 vê logo no início.
Você já vê a operação rolando. A primeira cena já,
caralho,
já tem a Elizabeth fazendo os bicos dela lá e eles no rapa. Esse negócio acontecendo. Então, nossa. The Americans, por que que eu falei que é uma série muito boa pro momento? Porque já tá, assim, claro que a Guerra Fria tá voltando, mas teve um negócio de escuta sobre o Trump, não dá pra falar que não. Tem as coisas agora do Putin e do Biden. Então tem esse conflito, independente do lado que você tenha, dos americanos
com os
contra
russos,
o pessoal da União Soviética. Uhum. E a série, pelo papel dos dois, eu gosto que ela não escolhe lados, embora, mesmo em questão de ideologia, não vou falar que é meu. Mas eu torci muito pra família Jennings. Não tem como, porque eles são muito carismáticos. Eu gosto muito.
Eles são os
deles.
Principais, né? Você torce pelos principais.
E a série, tipo, descreve um casamento, uma relação familiar que muitos momentos, e também não spoiler, rola uma ruptura deles dois, da família. A família não tá sempre assim, uma maré de boa. Acontece conflitos e eles, sabe, estouram, assim, tem uns momentos assim, descreve juntos de ação, tipo, de suspense, assim, diversas cenas de ação. É ação, é romance, é suspense, é drama. E é importante citar, né, como eu falei, que a última temporada também fecha certinho, me deixou com um aperto no coração. E como eu falei, eu demorei pra superar essa série. Tipo, eu realmente. Vocês sabem que eu choro muito mais com música, com filme sério, não choro. Mas quando acabou esse episódio, eu tive que ir até o banheiro lavar as lágrimas.
Gente, caralho. Ou, pra ser sincero,
é a série assim.
O Bruno, realmente, pra ele se emocionar com um filme ou uma série de forma. Ah, quebrar e chorar é bem difícil.
E essa série, tipo, ela deixa... Ela fecha, mas ela deixa aberto, além disso, até seria legal. Já se spin-off ao futuro, mas acho que não tem necessidade. Só por curiosidade, quem gostou da série. Do que aconteceu com a família, sabe? Do que acontece com eles, porque... A gente estabelece até mais um ponto, pode terminar ali. Mas tem umas coisas, assim. O que eu mais gosto dessa série, como eu falei, são os plot twists. São as discussões muito bem trabalhadas pelo casal da família, de convertar seus disfarces, porque ele tem vários disfarces. O tanto de peruca, nome, identidade que eles fazem.
Caralho.
É incrível. E, assim, é os dilemas morais vividos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além, é uma outra série também que trabalha, menos que The Americans, mas trabalha-se... plano de fundo do que acontecia agora assim nos Estados Unidos durante o final dos anos 70 e os anos 80, em relação a esse conflito e a relação à mídia também. Que vai ter, às vezes você pega, tipo, eu sou mais ligado, então, tipo, às vezes o álbum que eles estão ouvindo que é ligado à época, o programa que eles estão assistindo, enfim, é uma série assim pós-guerra, da Guerra Fria. Se você gosta de Guerra Fria, você gosta de ação e de espiões, por favor, vai ver The Americans, porque é sério. Nem se for por isso, essa série me fez shippar. Eles são um casal, fora, né, o que fez o filme de terror de suspense que você gosta lá, que tem o Jim Halpert, né? O Kravinsky de The Office e a Emily Blunt.
Ah, o Lugar Silencioso.
O Lugar Silencioso. Eles são um casal que eu gosto muito, sim, que a mídia paga mais pau e eu tenho que pagar pau. Mas Carrie Russell e Matt Rice, eu vou depois te mandar o vídeo, eles são uns fofos e eu fico muito feliz que da primeira pra segunda temporada eles engataram ali o romance e eles se casaram e tipo...
Ah,
eles...
que bonitinhos.
Você vê, a química deles é muito... Só servir aqui pra quem gostar depois da série, eles foram numa premiação e eles foram tipo de limousine. E depois, tipo assim, geralmente os casais vão pra festa, pra balada. Uhum. Mas eles já não estão pra isso, então o que, que eles fizeram? Eles falaram assim pro motorista, pro chofer. Para algum lugar, pega uma comida também com você pra gente. A gente vai comer no carro e depois a gente dorme. E a gente vai ficar dormindo. Se você quiser dormir também, a gente vai ficar no banco de trás dormindo depois da festa, que é cansativo, a gente vai dormir. Você dorme também aí, a gente fica parado.
Que legal.
E eles foram assim, eles são ótimos, sério.
Que legal. Então,
assista The Americans, porque é uma série que é de ação, drama, conflitos familiares e tipo,
é de sabe,
polícia
mundo.
Ladrão. É, cara, sério, é fantástico. É uma série que realmente eu queria achar alguém pra debater, porque todo episódio você fica tenso. Não é uma série que fica, agora fica tipo, dormiu a série. Não, tipo, você fica, puta merda. Se não for por eles pra acabar atrapalhando o disfarce, vai ser pela filha que vai fazer alguma coisa. Vai ser pelo policial que vai descobrir.
Sim,
e você elabora mil e uma motivos de como que aquilo aconteceu. E no final tudo dá certo ou dá errado. E depois pode dar certo ou dar mais errado.
Então, caralho.
Vai descobrir por que que dá errado. Porque os plot twists dessa série são ótimos.
Caralho, gostei.
E é uma série, assim, como eu falei, ainda é enxuta, são 75 episódios, mas ela é mais curta que Mad Men, então tá aí. É uma série também mais, digamos, frenética, se você quer uma coisa um pouco mais agitadinha.
Como é que é? Agitadinha.
Agitadinha.
Gostei. Olha, a minha última série que eu separei aqui, obviamente que a gente tem uma menção honrosa, mas vai ficar pro final do programa, é Jack Ryan. Você citou o Krasinski, que é o personagem principal dessa série, que é inspirado...
Você chegou a ver? Não sabia.
Ah, já vi tudo, primeira e segunda temporada, saiu uma...
só.
Matei tudo num dia, os dois, porque eu gosto quando o... primeiro que é o Krasinski, que ele é um ator, assim, que me cativou.
Muito carismático, muito divertido.
Exatamente, e aqui ele faz um papel de um... analista financeiro, que tem um passado com as Forças Armadas, que a maioria das pessoas não sabe. Ele trabalha para um órgão governamental, que agora não vou me lembrar se é exatamente a CIA ou se é o FBI. Eu não lembro exatamente qual órgão governamental que é, mas colocam ele...
Se eu assistir, não vai saber isso aí.
Quando você for assistir, você vai relembrar... Realmente faz muito tempo que eu assisti, mas é uma série que eu recomendo demais, porque ela é muito divertida. Ela é uma série de ação, que tem os seus picos de drama, tem as suas comédias, até a comédia romântica em alguns momentos. Só que ela é uma série muito fácil de você assistir, sabe? Ela tem uma trama, assim, que te pega, que te faz querer matar tudo numa sentada. Mas ela é uma ação, é uma aventura. Ela não é nível NCIS, que é, tipo, muito... qualquer coisa, mas ela também não é a melhor série do mundo. Mas ela é uma série de aventura e de história cativante muito foda, assim, sabe? Que realmente te pega. Então, botam esse analista que, em tese, não manja muito, assim, de porradaria, de arma, no campo de batalha pra resolver uma situação lá, pra ele ser um negociador com um grupo terrorista. E aí, nesse momento aí, que você descobre que ele não é um analista só. E aí vai desenrolando, na segunda temporada, ele tá na Colômbia, se eu não me engano, é um país latino-americano que tá num conflito super...
Quantas temporadas?
São duas temporadas que estão disponíveis.
Duas temporadas. E os tempos episódios, assim?
Ó, deixa eu confirmar aqui.
Enquanto o pessoal vai vendo, até falar que é interessante, porque eu, sei da série muito por fora, até achei que ele já começava com a gente, então... É legal saber que ele vai, sabe, evoluindo, se desenvolvendo nesse sentido. Porque, tipo, eu realmente achei que ia começar com a gente, então ele não é, ele, tipo, analista. Mas eu veria a série de outro jeito, porque eu vi The Office. Eu me apeguei, todo mundo se apega muito com o John Rappert, o personagem dele, que, né, tem um casal com a... E enche o saco do Dwight lá, é um dos principais personagens, você sabe do que eu tô falando.
Sim.
Sempre pregando prank. E ele sempre tem os seus momentos na tela que ele fica, né? Tem o Jim Fate, que ele dá aquela olhada pra. Aquele clássico look de The Office que tem aqueles close. E tipo, eu não conseguiria levar ele a sério, porque eu já me apeguei muito com The Office.
Justo.
E seria. Assim, não tô falando que é demérito da série. Só seria, falar que ia ser muito diferente.
Sim.
E que ia ser interessante dar essa nova faceta e acompanhar isso. Acho que muita gente pegou The Office. Muita gente, acho, viu mais The Office de Jack Ryan, então seria...
Sem dúvida.
Interessante ter essa mudança de tom, porque ele sempre foi fazer uns filmes mais engraçados, séries, acho que, não lembro qual série, mas tipo, de caráter mais...
cômico.
Família e cômico. E daí agora você pega ele fazendo Jack Ryan, fazendo também junto com a Emily Blunt o casal ali, né?
Um Lugar Silencioso.
Lugar Silencioso. Então, né, é interessante essa mudança. Você consegue ver que ele consegue diversificar muito bem. Sim. Mas seguindo aí o que você tava falando...
Não, é. A série tem duas temporadas. Cada episódio tem mais ou menos 50, 54 minutos. E...
Um padrão.
É uma série padrão. Mas, porra, você não vê esses 50 minutos passando, sabe? Você fica ali imerso na trama e tudo mais... E eu creio que essa série não é mais famosa do que deveria. Não é nem por essas coisas que eu falei de ela não ser super picante, vamos dizer assim. Ser super mega ultra power, nossa, melhor série do mundo. Mas é muito porque as obras de Jack Ryan, que são adaptadas pra audiovisual, elas têm um histórico de serem meio... sabe? Uhum. Teve o filme lá com o Harrison Ford, que foi mais ou menos e tudo mais. Mas, no geral, tudo que foi adaptado, até mesmo os jogos... Eu, sendo sincero, não gosto muito dos jogos que tem do Jack Ryan, Ghost Recon e tudo mais. Ghost Recon mesmo, né?
Acho que é. Assim, os últimos foram um pouco melhores, mas eu sei que lançaram muitos jogos ruins.
É.
E até é um tema, se, assim, falar aqui...
Batido.
Que é um pouco saturado. Não quer dizer que a série não tenha suas sacadas, mas... Uhum. Até a pessoa criar vontade, você já saber, sim, não pela sinopse, mas saber do estilo, às vezes pode ser, sabe, é mais, sim, uma série de agente. Acho que é mais quem gosta mesmo.
O filme com o Michael B. Jordan, que saiu na própria Amazon.
Sim,
que, assim,
sim, muito criticado.
Não tem cara de ser um filme ruim, mas também não tem cara de ser um filme bom. Tem cara de ser um filme que eu já assisti.
Genérico. É.
Assim como se você pegar só a sinopse de Jack Ryan... Até a história, eu não vou dizer que ela é previsível, mas ela não tem muito agito porque ela é uma adaptação mesmo, sabe? E pra época pode até ser que nos livros foi uma puta revolução, mas na série eu recomendo, ela é divertida novamente, mas tipo, não vai ser algo inovador. Mas eu recomendo, porque ela é boa de assistir. E você, Bruno?
E como que a adaptação, ela é só falando, ela é muito bem trabalhada, ela é fiel.
Aí eu não sei dizer, porque eu não
assisti
os livros e não fui atrás de críticas que diziam se foi bem adaptado ou não. Mas falando da série em exclusivo, eu recomendo você assistir. Se você quiser uma coisa legal, cativante e tudo mais, que não vai mexer com muitos sentimentos negativos, sabe? Vai só te deixar num negócio interessante.
Pior que tá aqui na minha lista, eu tenho uma listinha de séries enxuta, grande, e tá aqui, Jack Ryan tá... Porque realmente eu lembro na época que tava lançando que o Krasinski ia lançar uma série, como eu falei, ação que destoava, eu falei, mano, vamos ver, será de Krasinski uma série de ação? E ainda não tinha o Lugar Silencioso, que eu saiba, a série saiu antes, não foi?
A série...
Mas falando aqui... Não, diga.
A série saiu no mesmo ano do primeiro Um Lugar Silencioso, porque eu lembro que eu só assisti a série porque a gente tinha assistido Um Lugar Silencioso.
Sim, Lugar Silencioso, entendi. Uma coisa puxou a outra.
Isso.
Mas positivo nesse sentido. Falando aqui da minha, a minha série agora é uma série, eu acho, mais aberta. Eu acho que é mais fácil pra assistir. Você consegue até pela duração dos episódios, que, sim, são mais curtos. E a série é mais curta.
Sim.
Mas é uma série inglesa, né? De caráter cômico e dramático, né? Dramédia.
Sim.
Finalizada como chave de ouro. A série já foi finalizada e ela foi finalizada muito bem. Te deixa realmente triste, mas não triste do mesmo jeito de Americans. É só uma coisa que acabou não rolando, uma relação que não acabou rolando e a gente sabe por quê. Não é tipo, por que que não fizeram isso? A gente sabe por quê. Os próximos protagonistas aceitam isso. E, tipo, faz justo sentido. Os dois, eles aceitam por que não rolou esse relacionamento. Você que assistiu sabe do que eu tô falando no final da sua segunda temporada. Então, eu vou falar sobre Fleabag. Fleabag é uma série desenvolvida pela comediante e autora Phoebe Waller-Bridge. Falei certo? Phoebe Waller-Bridge.
Agora olha, se melhor. Eu corrigir a sua pronúncia, Bruno, eu vou estar sendo babaca, Phoebe porque a minha pronúncia
é
horrível.
Que é uma atriz inglesa. E assim, ela é uma série, né, que trata muito das fragilidades da vida com muito bom humor. Tem seus momentos mais tensos, mais dramáticos, mas... Tem um humor bem britânico, mas que eu acho que pode ser aberto a todo mundo. Ela é conhecida por ser atriz, escritora, dramaturga britânica, e ganhou, assim, muita força nos últimos anos a essa série. Assim como quem gosta de Harry Styles sabe que eles já, né, fizeram clipes e coisas por assim, né? Então você sabe quem tá falando. Mas ela se apresenta como Fleabag, que é uma série de comédia ou dramédia, se preferir, de muitíssima qualidade. Tem 12 episódios. Os episódios acho que tem, em geral, de 25 a 30 minutos. Então você bate ali no seu rango e vale.
Rápido.
Diferente das outras séries, acho que é uma série que vale de rango, porque não te deixa depressivo. Assim, a série tem os seus momentos tristinhos, mas ela trata de um jeito muito...
leve.
É tipo aquela coisa assim, a gente tá se fudendo, mas é vida!
É o famoso pisou na merda, abre os dedos.
É. Então, assim, quem que é Phoebe? Quem que é Fleabag, né, na série? É uma jovem denominada Fleabag, que assim como o Jim, que eu falei de...
The Office,
eu acho que eles quase estão no mesmo universo, porque eles sempre têm esse olhar da tela, eles sempre têm aquela quebra que ela meio que conversa com o espectador, aquela quebra da quarta parede, a série utiliza muito bem isso. Então, ela é uma jovem denominada como Fleabag, livre para viver sua vida, mas sempre viciada em sexo, problemas e também com muita raiva e, né, conflitos ou situações que rolam ao longo da sua vida, assim, ali junto com a sua irmã ou de conhecidos como o marido, né, barra namorada da sua irmã durante um tempo, e soa confusa no primeiro momento, depois você vai entendendo por quê. E ela sempre tá em conflito ao longo disso, às vezes é culpa dela, às vezes não, mas é muito divertido como essas situações elas tomam reviravolta. Ao longo do tempo, eles se tornam mais claros, você entende por que essas coisas acontecem, até porque explora muito do passado dela pela relação que ela tinha de uma amiga no trabalho, e você sabe por que aquelas coisas se refletem em suas situações do presente, porque ela é daquele jeito. A torna, como eu falei, de momentos mais leves, momentos mais engraçados, até momentos mais dramáticos, você fica realmente triste pelo como rola algumas relações com a família, né? Seja pelo pai dela, em relação a ela, a irmã, ou a madraça dela. Então, tem isso. Tem o padre, que é vivido pelo Andrew Scott, na segunda temporada. Para as caras perplexas de quem que é Andrew Scott, que é um ator muito conhecido. É o Moriarty de Sherlock Holmes?
É ele? Eu não consigo ter empatia por esse ator. Nunca mais. Eu não consigo gostar dele nunca mais.
Ele é incrível como ator. E se me permite falar, ele é sexy demais. Então, faz sentido. É.
Ok.
E ele faz um padre, sim. Eu falei que o padre é sexy. Enfim, e é uma série também da BBC. Então, quem viu The Office pode se familiarizar com esse tom de Jean, porque ela usa muito desse pra quebrar a parede e conversar com o público. Ela faz essas caretas com a câmera, como o Jean Romani fazia. A série ela se torna interessante, ao meu ver, em dois pontos que eu vou falar aqui.
Tá.
Seja pela atuação principal da atriz e da sua irmã, que eu acho que são as melhores pessoas da série. Além do padre, que é o Andrew Scott. Além dos demais atores, como eu falei, que tem esses momentos de superação de idas e vindas, né, bagunçadas. Figura entre passado não tão distante, que a gente sabe como é que rolou. Vai ter um conflito final, né, dela com essa amiga dela no passado. Daí você sabe como é que acabou se dando e que reflete muito no presente dela. E essa amiga, a Boo. E o grande X em questão da série está nos momentos de quebra, como eu falei, da quarta parede, que ela começa a dialogar com o público.
Ah,
e
tá.
Que ela é uma pessoa sem papas ali. Sem papas ali. Do qual, assim, vão diminuindo até ao longo da série. Comecei muito, até quase a todo momento. E no final já não tem muitas quebras de quarta parede. De modo proposital. Porque conforme ela vai deixando de falar com a gente, isso também não é spoiler, mas você vai percebendo, é que ela sente que ela não precisa mais do espectador da gente pra acompanhar a vida dela, que ela já tá mais ciente de si, do que ela precisa fazer. Então ela não precisa mais de plateia. Isso é muito interessante. Isso acontece, então essa é a minha teoria, você pode ter a sua, porque existem diversas, não tem tipo um ponto aberto, ela falou mesmo isso. Então, bora assistir, isso aqui é uma série mais leve, um drama, comédia, britânico, é Fleabag, então é isso, assim. Sabe, é uma série que você pode... Não é uma série que você vai dar gargalhadas antes de falar, tipo, não é igual a The Office ou grandes séries, como Community ou Arrested. Vocês que gostam de série de mockumentary ou, sei lá, How I Met Your Mother. Não é uma série pra você gargalhar, mas é uma série que tem um humor muito inteligente, assim.
É, o humor britânico tem essa fama, né?
E você vê as sacadas. Eu acho que, assim, ela como autora da série e atriz... Eu até posso falar que não é humor pra todo mundo, mas eu acho que quem gosta muito. Então, Fleabag fica de recomendação, que eu acho que ali da prateleira feita pela Amazon é tipo, sabe, é um dos que você tem que começar. Você gosta de comédia, Fleabag.
Tem que assistir.
Então finalizo aqui as minhas. Você tinha uma recomendação também, uma menção? Eu não tenho.
A minha menção honrosa é uma série documental sobre a seleção brasileira. Então chama Tudo ou Nada Seleção Brasileira. Que conta toda a jornada, do momento em que os jogadores chegam na concentração lá na Granja Comari, até o final da Copa América de 2019, onde vencemos. Isso não é spoiler, porque se tá na história não é spoiler. É que nem falar que no final da Segunda Guerra o Merlin morre e a Alemanha perde. Tá aí, né?
Deu ruim pro Peru, deu ruim pro Peru.
E o que é interessante é que em questão de qualidade, a série ela é muito, muito alta. Você vai ficar meio embasbacado assim com as imagens que eles conseguiram fazer, tanto dos jogadores dentro de campo quanto fora de campo. E o que eu mais gostei é que o narrador da série, pegaram um narrador lá do Rio de Janeiro pra narrar os principais acontecimentos da Copa. Então, os jogos mais importantes, os momentos mais relevantes, a situação da seleção, o que o povo tava achando. E essa Copa América de 2019, que inclusive a gente assistiu a final junto, né, Bruno? Eu, você e o Afonso.
Foi, na casa do Afonso.
Eu lembro que eu tava doente e que tava frio pra burro. Só lembro disso desse dia.
Mas deu certo no final.
Não, ganhamos, é isso, é nóis, tá show de bola. E foi importante essa Copa América de 2019, porque meio que foi voltando aos poucos depois do que aconteceu em 2018, a gente ser desclassificado pela Bélgica, qual... Porra, nosso melhor jogo a gente foi desclassificado, porque, porra, era pra ser, sabe? Porque a gente
falhas teve... individuais,
É. Fazer o quê? Acontece...
E também deu uma força ao Tite e ao elenco, né? Que eu acho que agora tá voltando. O pessoal fala que não é massivo, porque a gente ainda acha que tem que jogar, que acompanha futebol com a seleção europeia. Mas não dá pra, assim, descontar no trabalho, porque tá praticamente perfeito. O resto a gente vai ver na Copa.
Não, exatamente.
Ó, a dúvida que eu ia tirar até sobre isso, da série... Eu gosto muito de séries e filmes do futebol, você sabe,
sim,
né?
Uh-huh.
Sigo esse planeta, eu sou público-alvo aqui, sou target ali.
Sem dúvida.
Mas eu ia falar... Quando você assiste essa série, até é uma dúvida que eu tenho, pra ter vontade, porque essa série está na minha lista também, de séries documentais aqui, aquela lista grande que eu tenho, quando é uma série que estabelece questões de bastidores, ou só uma reprise do que aconteceu, porque eu gosto de ter esse gostinho de ter o sentimento que você tá ali no
por
meio,
por trás da, da
você
porta,
não saberia.
Da porta pra dentro,
making.
Mas é isso mesmo, como eu disse, é do momento em que os jogadores pisam na Granja Comari, que inclusive o cinegrafista ele é cumprimentado várias vezes, então é um cara que já tá inserido no ambiente há muito tempo, sabe? Puro achismo, mas eu acho que inclusive foi o staff de audiovisual da própria seleção que tenha conseguido as imagens mais interessantes, porque tem algumas conversas dos jogadores, tem algumas pré-seleções do Tite, tem algumas análises dos jogadores em individual, tal jogo, tal lance, do Tite. Então, ok, tem uma série, tem um documentário sobre o Pelé dentro do Prime Video, que é interessante, que aí é nesse esquema que você falou. Eles
não
pegam...
é da Netflix?
Não, é da própria Prime Video.
Ah, era melhor ter visto o filme do Pelé, deve ser esse.
Então,
é o filme mais antigo do Pelé.
Eu não me lembro exatamente, mas é um filme no estilo documentário. Então, pegam várias reportagens ao longo da vida do Pelé e colocam nesse filme. Então, tem lances, narrações, a mídia comentando. Não tem essa questão dos bastidores, a entrevista, como tem na série da Netflix. Né? Na série não, no filme da Netflix. Mas o Tudo ou Nada, a Seleção Brasileira, foi uma série assim que, novamente, eu vi numa sentada, eles têm 5 episódios de 50 minutos, mais ou menos, 40 e poucos. Tem episódio de 43, mas tem episódio de 59 minutos. Então, eu recomendo pra você que gosta de futebol, que gosta de documentário e que gosta, assim como o Bruno, de saber um pouco dos bastidores das coisas. Porque nas séries documentais em geral, os bastidores sempre são as coisas mais legais de saber, né? O bastidor do cinema, bastidor de reality... Tanto que viraliza muito quando os realities fazem coisas no YouTube ou no Instagram contando coisas dos bastidores, mostrando coisas dos bastidores. Então eu recomendo demais pra todos vocês. Agora eu vou encerrar.
Cara, perdeu o fôlego.
Não, eu já tô precisando molhar o bico de novo, mas acabou a coquinha. Novamente... Curta esse vídeo, comenta aí 3 séries que você recomenda pra gente, disponível aqui no Prime Video. Curte, compartilha, dá estrela, segue a gente. E Bruno, muito obrigado por ter aceitado esse convite em cima da hora pra gente gravar esse programa.
Oi.
Coraçãozinho pra você de volta. E vejo você no próximo.
Até mais, gente.
Não, você mesmo.
Boa noite.
Vejo você no próximo
bom
episódio.
Dia, ou boa tarde. Vejo. Achei que estava falando com o público aqui. Vejo. Sim, próximo episódio com todo o time, assim, alinhado aí.
Exatamente.
Disposto, assim, pretendemos. Estarei em conjunto a isso.
Então é isso.
Estarei escalado junto dos meus companheiros. Marcado.
E agora sim, vejo todos vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.
Tchau.